Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações, e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Em 26 de julho comemora-se o Dia dos Avós, em homenagem a São Joaquim e Santana, avós de Jesus. Em janeiro de 2020, recebendo os participantes do primeiro Congresso Internacional da Pastoral dos Idosos, o Papa Francisco disse ter acolhido com interesse a iniciativa daquele encontro, que focalizou a atenção no cuidado pastoral dos idosos e iniciou uma reflexão sobre as implicações de uma presença substancial dos avós nas paróquias e sociedades. Um ano depois, no final do Ângelus de 31 de janeiro de 2021, o Santo Padre anunciou de surpresa que havia decidido instituir o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que será celebrado na Igreja inteira todos os anos no quarto domingo de julho, próximo da festa dos Santos Joaquim e Ana, pais da Virgem Maria e avós de Jesus. Disse então: os avós são muitas vezes esquecidos, e nós esquecemos esta riqueza de preservar as raízes e de as transmitir. É importante que os avós se encontrem com os netos e que os netos se encontrem com os avós, porque, como diz o profeta Joel, os avós diante dos netos sonharão, terão ilusões, grandes desejos. E os jovens, aurindo força dos avós, seguirão em frente, profetizarão. O autor sagrado escreve no Salmo 71, versículos 17 e 18: Tu me instruíste, ó Deus, desde a minha juventude, e ainda hoje proclamo os teus prodígios. E agora, na velhice, de cabelos brancos, Deus, não me abandones, até que eu anuncie teu poder, as tuas maravilhas a todas as gerações que virão. Que pedido bonito! Não me abandones, Deus, agora que estou com os cabelos brancos, pois quero anunciar teu poder e tuas maravilhas aos netos que a tua bondade me concedeu. Mostrar-lhes a beleza de uma pequena flor que cresce junto com a erva daninha em meio à grama. O esplendor das cores com que pintas o céu, as nuvens, a aurora e o pôr do sol e também as flores. A elegância dos passarinhos que voam em nossas terras e pousam suaves e alegres nas verdes árvores. Em tudo o teu poder e o teu amor, Senhor. No peixe que nada com desenvoltura, nos homens e mulheres, meus irmãos, que andam com os dois pés que lhes deste para te levarem e para levarem a paz ao mundo. Na porta do meu escritório, Uma bela placa indica: aqui trabalha um vovô feliz. Na porta de entrada da casa, outro indicativo: na casa dos avós, tudo é alegria. Saudades dos meus queridos avós José e Apolônia, e Leopoldo e Verônica. Quanto bem me fizeram, quanto carinho me deram, como meu coração os guarda com ternura. Em agosto de 2020, minha querida filha Sandra enviou-me pequeno poema de Ricardo Azevedo, escritor paulista, que assim apresenta a casa do meu avô. Vou tomar um trem agora, vou pegar um avião, vou de ônibus, de carro, de lambreta, motoneta, patinete, bicicleta. Se precisar, vou a pé para a casa do meu avô. Ah, como é boa essa vida na casa do meu avô. Bem melhor do que sorvete. Mais gostosa que bombom, que refresco, chocolate, bolo, bala, caramelo. Ah, como é doce essa vida na casa do meu avô. Em 2010, sofri pequeno assalto aqui em casa. Poucos dias depois, meus pequenos netos Arthur e Bea vieram com os pais visitar, me dar apoio. O Arthur estava então com seus 5 aninhos. De tarde, apanhando as peças de um jogo de montar, ele fez um grande caminhão e nele colocou os passageiros. No primeiro banco, o vô. Logo depois, o pai, a mãe e a irmãzinha Beatriz. E também Jesus e Maria. Lá atrás, no último banco, o anjo da guarda. Perguntado pela mãe por que o anjinho estava naquele lugar, respondeu: é para cuidar das pessoas e não deixar ladrão entrar na casa do vô. Ah, que beleza é a casa do meu avô. Que alegria ser avô. Minha casa é acolhedora. Ela e meu coração se alegram com a chegada dos netos. Junto à grama da frente de casa, um pé de hibisco laranja, algumas roseiras e gerânios e 2 pés de manacá que agora estão lindamente floridos. Depois do poema de Ricardo Azevedo e trazendo presente minha saudosa Cida, que não chegou a conhecer os nossos queridos netos, também os amados Mariana e Rafael, gostaria de apresentar-lhes crônica de Ruth Manos, jovem e escritora e advogada de São Paulo, sobre a casa de minha avó. Ela escreveu assim: a casa da minha avó tem um manacá. Tenho a estranha sensação de que ele fica florido o ano todo e não apenas nos 3 meses da primavera. Talvez seja só impressão minha. Ou talvez seja a presença da minha avó que encha tudo de flores roxas e brancas 365 dias por ano. A casa da minha avó é em Santo Amaro, São Paulo, e é a mais bonita do mundo. Já estive na Toscana, na Itália, e na Provença, na França, e não vi nenhuma casa melhor do que a casa da minha avó. Vi maiores, vi mais caras, vi de tudo um pouco, e nunca vi nenhuma casa que tivesse esse improvável aspecto de ser o melhor lugar do mundo. Mas a dela tem. Na casa da minha avó, sempre que a gente chega, tem cabelos prateados à nossa espera. Não sei se há outro lugar no mundo onde eu me sinta tão bem-vinda. Meu marido sempre me espera, meus pais sempre me esperam, meus amigos sempre me esperam. mas a minha avó me espera na porta e nunca se importa que eu me atrase. A casa da minha avó tem uma garagem pequena e vazia. Sempre que olho para a garagem, me lembro do gol preto do meu avô, no qual entramos depois dos pênaltis da Copa de 94 para buscar meu tio no aeroporto, enquanto buzinávamos e balançávamos bandeiras. Em 1995, já não havia mais meu avô nem gol preto. Deram-no como parte do pagamento ao empreiteiro que fez obras na casa para tentar alegrar a minha avó. Já aviso, não funciona. Novas paredes não substituem velhos amores. A casa da minha avó tem a sala impecável, arrumada, perfumada e sem pó, mesmo que a faxineira só a visite duas vezes por mês. As flores nunca ficam com sede. Os vidros nunca ficam embaçados. Os quadros nunca ficam tortos. Espero aprender a ser assim até os meus 88 anos. Por enquanto, me contento em lembrar de guardar o leite de volta na geladeira. Na casa da minha avó, a família inteira está presente, ainda que seja só nos porta-retratos. Ela coleciona amores. Os três filhos, os sete netos e as duas bisnetas estampam a sala com seus sorrisos largos e suas presenças raras. Em 2004 foi colocada a foto do casamento do meu irmão. Em 2013, do casamento da minha irmã. A ordem cronológica pedia que a próxima fosse eu, mas minha prima queimou a largada e passou na minha frente. Quem é que se casa aos 22, Júlia de Deus? Na casa da minha avó, há um relógio verde na parede da cozinha. Embaixo dele, a mesa de madeira onde me sento e espero. Não posso fazer nada que não seja esperar. Ela não deixa. Então começa. Experimenta um pedacinho desse bolo. E esse pão fresco? Com geleia, tem de damasco e de morango. Coloca requeijão também, um suco de caju, um toddy quente, manteiga aviação, queijo e presunto. Não importa se são 9:15 da manhã, 2:30 da tarde ou 7 da noite em ponto, não importa. Na casa da minha avó não se toma Coca-Cola. Mas, misteriosamente, duas latinhas vazias surgiram por lá. Foi na época em que a empresa estampou as embalagens com os nomes das pessoas. Ela encontrou Rita, o nome dela, e encontrou José, o nome do seu amado. Juntou-as em cima da geladeira como uma das únicas formas de ainda estar ao lado do meu avô depois de 22 anos de viuvez. Acho que isso foi a coisa mais bonita que já aconteceu com a Coca-Cola. A casa da minha avó é cheia de tricô, mas ela só gosta de tricotar para os bebês. Para adultos, só cachecóis. E não para qualquer adulto. Só para aqueles que mereçam o suficiente para retardar a entrega do casaco de algum bebê. Eu mereço. O último foi o cinza, antes o roxo, e antes o branco, e antes um todo colorido. São os melhores que tenho. A casa da minha avó tem talco. Tem os perfumes do meu avô até hoje na prateleira. Tem um colar com um teletube vermelho que eu dei para ela há uns 20 anos, não sei bem o porquê. Tem azulejos decorados na cozinha, novelos de lã, goiabada e braços abertos. Os melhores braços abertos desse mundo. Nem os do Cristo Redentor ganham deles. Mas que bonita essa crônica. Ah, querida Ruth, Deus te abençoe. Deus abençoe tua amada avó, que poderia se chamar Maria, ou Cida, ou Raquel, ou Sandra, ou Larissa, ou qualquer outro nome, porque todo nome fica bonito numa avó que ama. Pobre ou rica, culta ou analfabeta, morando perto ou longe, num palácio ou numa choupana, vó é presente duplo, porque traz consigo o vô. E neto é sempre neto, seja ele quem for, é o doce sorriso do amor. Vou introduzir agora em nossa conversa um neto famoso, Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos. Num presente maravilhoso que ganhei do meu querido filho Adriano, uma terra prometida, Barack Obama, encontro o ex-presidente contando. Mais do que qualquer coisa relacionada à campanha presidencial, foi uma notícia do Havaí que abalou meu humor nos últimos dias de outubro. Maia, minha irmã, ligou dizendo que os médicos achavam que Tut, minha querida avó, não tinha muito tempo de vida, talvez no máximo uma semana. Estava confinado a um leito alugado de hospital que instalaram na sala de estar do seu apartamento, sob os cuidados de uma enfermeira e tomando medicamentos paliativos. Apesar de minha avó ter surpreendido minha irmã com um súbito acesso de lucidez na noite anterior, pedindo para ouvir as últimas notícias da campanha, além de uma taça de vinho e um cigarro, ela oscilava entre a consciência e a inconsciência. E assim, 12 dias antes da eleição, fiz uma viagem de 36 horas a Honolulu para dizer adeus à minha avó. Maia me esperava quando cheguei ao apartamento de Tut. Vi que ela estivera sentada no sofá com duas caixas de sapato cheias de fotografias e cartas antigas. Achei que talvez você quisesse ficar com algumas, ela me disse. Peguei umas fotos da mesinha de centro. Meus avós e minha mãe, com 8 anos, rindo num campo de relva em Yosemite. Eu, com 4 ou 5 anos, nos ombros de meu avô, com as ondas quebrando ao nosso redor. Nós 4 com Maia, ainda uma criança de colo, rindo diante de uma árvore de Natal. Levando a cadeira para perto da cama, segurei a mão de minha avó. Seu corpo tinha definhado e ela respirava com dificuldade. De vez em quando era sacudida por uma tosse violenta, metálica, que soava como o barulho de uma engrenagem. Por vezes ela murmurava baixinho, embora algumas palavras me escapassem. Quais seriam seus sonhos quando dormia? Eu me perguntava se ela conseguia olhar em retrospecto e fazer um balanço, ou se achava que isso seria indulgência demais. Eu desejava que ela fizesse isso, que se alegrasse com a lembrança de um amor antigo, ou de um dia perfeito, ensolarado, de sua juventude, quando num golpe de sorte, o mundo se revelou grande e cheio de promessas. Pensei numa conversa que tive com ela quando estava no ensino médio, mais ou menos na época em que seus crônicos problemas nas costas começaram a tornar difíceis as caminhadas mais longas. O problema de envelhecer, Bar, disse Tut, é que por dentro você é a mesma pessoa. Lembro que ela me mediu com os olhos, através das grossas lentes bifocais de seus óculos, como se quisesse ter certeza de que eu estava prestando atenção. Você fica preso nessa maldita geringonça que começa a desmoronar. Mas ainda é você. Entende o que estou dizendo, Bar? Agora eu entendia. Por uma hora, mais ou menos, fiquei lá sentado, conversando com Maia sobre seu trabalho e sua família, enquanto acariciava a mão ossuda e ressequida de Tut, minha querida avó. Mas com o tempo a sala ficou entulhada de lembranças, que se chocavam, se fundiam, se refletiam como as figuras de um caleidoscópio. E eu disse a Maia que queria sair um pouco. Depois de consultar Gibbs e a escolta do serviço secreto que me acompanhava, combinamos que os repórteres lá embaixo não seriam informados. Peguei o elevador para o subsolo e saí pela garagem, virando à esquerda na rua estreita que passava por trás do prédio onde moravam meus avós. A rua praticamente não tinha mudado nada em 35 anos. Passei pelos fundos de um pequeno templo shintoísta e de um centro comunitário, em seguida por fileiras de casas de madeira, interrompidas de vez em quando por prédios de apartamento de 3 andares. Eu tinha batido minha primeira bola de basquete, que ganhei de meu pai aos 10 anos, nessa rua, driblando na calçada desigual, indo ou voltando das quadras da escola primária ali perto. Tutti costumava dizer que sabia que eu estava chegando em casa para o jantar porque ouvia 10 andares acima a maldita bola quicando. Eu tinha corrido por aquela rua para comprar os cigarros dela, incentivado por sua promessa de que eu poderia pegar uma barra de chocolate com o troco se voltasse em 10 minutos. Mais tarde, já com 15 anos, eu passava pela mesma rua ao voltar de meu primeiro emprego, passando pela Baskin Robbins da esquina para comprar sorvete, e Tutti se acabava de rir quando eu reclamava do salário miserável. Outro tempo, outra vida, modesta e sem responsabilidade para com o resto do mundo, mas uma vida que me dera amor. Quando Tutti deixasse de existir, não haveria mais ninguém ali para se lembrar daquela vida ou para se lembrar de meu papel nela. Ouvi o barulho de passos atrás de mim. De alguma forma, os repórteres tinham descoberto minha excursão extraoficial e se aglomeravam na calçada do outro lado da rua, com os cinegrafistas se acotovelando para apontar suas câmeras, repórteres de microfone na mão olhando para mim com ar atrapalhado, claramente sem saber se deveriam fazer alguma pergunta. Foram respeitosos comigo. Estavam apenas fazendo o seu trabalho, e de qualquer maneira eu mal tinha percorrido 4 quadras. Fiz um aceno e dei meia volta para entrar na garagem. Percebi que não fazia sentido continuar. O que eu procurava praticamente já não existia. Deixei o Havaí e voltei ao trabalho. 8 dias depois, na véspera da eleição presidencial, Maia ligou para dizer que Tutti, minha querida avó, tinha morrido. Era meu último dia de campanha. Pela programação, deveríamos estar na Carolina do Norte daquela noite, antes de voar para nosso último compromisso na Virgínia. Ache, meu assessor, me perguntou gentilmente se eu precisava de ajuda para acrescentar alguma coisa a meus costumeiros comentários de campanha, fazendo um breve registro da morte de minha avó. Agradeci e disse que não. Eu sabia exatamente o que dizer. Era uma bela noite, fria, com uma chuva fina. Em pé no palco, ao ar livre, depois que a música, os aplausos e as cantorias cessaram, passei alguns minutos falando para a multidão sobre Tuti, minha avó, sobre o fato de ela ter crescido durante a depressão e trabalhado numa linha de montagem enquanto meu avô estava longe, na guerra, e sobre o que ela significara para nossa família, sobre o que poderia também significar para as pessoas ali reunidas. Foi uma dessas heroínas silenciosas que existem nos Estados Unidos da América, eu disse. Não são famosas. Seus nomes não aparecem nos jornais, mas trabalham muito todos os dias. Cuidam da família. Se sacrificam pelos filhos e netos. Não buscam os holofotes. Tentam apenas fazer o que deve ser feito. E nesta multidão, também há muitos heróis silenciosos. Mães e pais, avós e avós, que trabalharam muito e fizeram sacrifícios. E a alegria que tem é ver os filhos, talvez os netos ou os bisnetos, terem uma vida melhor que a sua. Os Estados Unidos são isso. É por isso que estamos lutando. Foi o melhor argumento para encerrar a campanha de que eu me julgava capaz. Ó Senhor, como és bom! Obrigado, Senhor, pelos nossos queridos avós. Ouçamos com a turma do Balão Mágico meu avô, que é doce como caramelo e fofo como um algodão, a quem eu peço, avôzinho, avôzinho, dá um beijo, um beijinho, meu amor. Vamos ouvir.
I'm
São Joaquim e Santana nos abençoem a todos nós que somos avós e avós. E que os nossos avós falecidos estejam na glória do Senhor para com Ele viver pelos tempos infinitos. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.
Bye.